Eclesiologia. A origem da Igreja. O Senhor Jesus deu início à sua Igreja com a pregação da Boa Nova, quer dizer, com a vida do Reino, com a vinda do Reino. Assim foi se formando o grupo dos discípulos em várias comunidades. Primeiro, a partir da comunidade primitiva de Jerusalém. Depois, com Paulo de Tarso. Formam-se entre os pagãos pequenas comunidades de cristãos estruturadas em torno da palavra e da Eucaristia. Tendo alcançado a capital do Império Romano, no final do primeiro século, até cerca da metade do século V, e a evangelização se espalha pelos recantos mais longínquos do mundo. Então, é a origem, a base, a sua estruturação e expansão. A imagem da Igreja é um ponto importante. Primeiramente, como redil, uma compreensão, cuja porta única e necessária é Cristo. A Igreja representa o rebanho, no qual o próprio Deus anuncia ser o seu pastor. Outra imagem é a lavoura ou o campo de Deus. Foi plantada pelo agricultor celeste como vinha eleita. Ainda a imagem da construção de Deus. O próprio Senhor se comparou a pedra angular como fundamento para a edificação da Igreja, os apóstolos. Temos também a Jerusalém Celeste, a mãe e esposa imaculada do Cordeiro, Igreja como esposa de Cristo, que é constantemente acalentada pelo imenso amor de Cristo, a fim de santificá-la. A imagem da Igreja como corpo de Cristo representa nossa participação e configuração em Cristo a partir do batismo. Ainda uns aspectos sobre as notas da Igreja. Una, Santa, Católica e Apostólica. A Igreja é una, primeira nota, porque tem como origem e modelo a unidade na Trindade das pessoas, de Deus em um só. A Igreja Santa, segunda nota, porque Deus é santo. A santidade é a vocação de cada um de seus membros e o fim de toda a sua atividade. A Igreja é católica, terceira nota, ou seja, universal, porque nela está presente Cristo e é enviado em missão em todos os povos, por todos os cantos. A Igreja é apostólica, a quarta nota, porque por sua origem e ensinamento está edificada sobre o alicerce dos apóstolos. Um outro elemento. A Igreja como povo de Deus. Esta imagem é importante para a autocompreensão da Igreja como sinal no mundo, como povo peregrino e como povo que, mediante a participação pelo batismo, vive a unidade e a igualdade na comunidade, estando aberto à adesão de mais pessoas na mesma fé em Cristo. Um outro elemento ainda, a vocação e a missão do povo de Deus. Segundo a Lumen Gentium, todos os homens são chamados ao povo de Deus, povo santo de Deus, que participa da missão profética de Cristo. Tem por lei um mandamento novo, de amar como Cristo nos amou, e tem por fim o reino de Deus, começado já na terra pelo próprio Deus, mas que deve ser continuamente desenvolvido para ser também por ele consumado no fim dos tempos. Seguindo ainda, nós temos um outro elemento na eclesiologia, a constituição da Igreja, povo de Deus. É constituída pelos leigos e clérigos. Duas referências e sinalizações aqui. A unidade e a igualdade fundamental de todos os batizados na Igreja. Unidade porque a Igreja é uma comunhão, fruto da mesma fé e do mesmo batismo. E segundo, vem a diferenciação, fruto do ministério, diferente ocupado na comunidade eclesial. O sacerdócio comum e ministerial. Embora se diferenciem essencialmente e não apenas em grau, ordenam-se mutuamente um a outro, pois um e outro participam, a seu modo, do único sacerdócio de Cristo. Aqui um aspecto importante, as vocações paradigmáticas. Os leigos exercem a ídole secular da Igreja como com o mundo, no mundo, ordenando a humanidade para Deus. Os sacerdotes. O sacramento da ordem é o sacramento da diferenciação, pois distingue os fiéis dentro do único povo de Deus. Os religiosos. É a consagração total da pessoa a Deus. Os bispos. Entre os principais encargos dos bispos, ocupa o lugar do munus de ensinar, o munus de santificar e o munus de reger. Então, estão aí os elementos da vocação paradigmática. Então, os leigos, os sacerdotes, os religiosos e os bispos. O primado, outro aspecto, e a infalibilidade do sucessor de Pedro. Ele é o vigário de Cristo e medida do governo, de todo o governo da Igreja, o governo eclesiástico. Cabe ao Papa governar a Igreja em virtude dos poderes recebidos de Cristo. A autoridade do Papa diz respeito ao poder disciplinar externo e jurídico e ao poder doutrinal interno e espiritual. Na Igreja Ocidental, o primado é de direito divino, jurisdição. Ao passo que na Igreja Oriental é apenas de honra. A base do papado é cristológica e não mero resultado de uma evolução histórica. Segundo o documento Pastor Eternus, de 1870, apresenta o valor do primado romano, o pontífice, na sua infalibilidade pessoal, quando delibera e define, clarifica solenemente algo ex cátedra em matéria de fé e moral. Constitui o Ministério da Unidade. Ainda, nós temos outro aspecto referente aos bispos, aí a colegialidade episcopal. Os bispos sucedem como conjunto, como colégio, aos demais apóstolos. Tem uma autoridade de ministério que visa a direção pastoral das igrejas fundadas pelos apóstolos. Embora os bispos individualmente não gozem da prerrogativa da infalibilidade, anunciam, porém, infalivelmente a doutrina de Cristo e ensinam autenticamente em matéria de fé e costumes o que está definido pela Igreja. É importante essa questão da colegialidade. A Igreja como sacramento universal de salvação. Quer ressaltar o lado espiritual da Igreja e não só o institucional. E porque a Igreja é em Cristo como que o sacramento ou o sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, indica uma realidade terrena, na qual, ao mesmo tempo, se esconde e se manifesta na realidade divina e na sua eficácia. O elemento mais importante é a dimensão do mistério. A Igreja se mostra como sacramento unitatis, pois realiza a unidade de todos os seres humanos, integrando o universo e o cosmos. Finalmente, a comunhão dos santos, nesta perspectiva eclesiológica que estamos analisando. A união dos santos, de todos os que estão na terra, com os irmãos que já adormeceram na paz de Cristo, desta maneira nenhuma se interrompe, pelo contrário, reforça-se pela comunicação dos bens espirituais. Os bem-aventurados, em virtude de sua união com Cristo, confirmam solidamente toda a Igreja na santidade. Enobrecem o culto que a Igreja presta a Deus e muito contribuem para que ela se edifique em maior amplitude. Não cessam de interceder em nosso favor junto ao Pai. Não veneramos, porém, a memória dos santos apenas pelo exemplo que nos dão. Fazemo-lo mais ainda para que a união de toda a Igreja se consolide pelo exercício da caridade fraterna.